Solidão, entender para não sucumbir. Nós estamos entrando no nosso quinto estudo dessa série que fala sobre solidão. Você que vem a primeira vez, você pode ouvir todas as séries nas redes da nossa igreja. Seria muito legal que você pegasse desde o início. Nós definimos solidão no primeiro estudo, né? Exatamente o que a psicologia diz sobre solidão e unindo ao que a Bíblia diz sobre solidão, pegamos a experiência dos dois maiores ícones da Bíblia Sagrada, Paulo e Elias, que, embora de Deus e usado por Deus como poucos na história dos homens, foram atravessados pela solidão, de modo que solidão dá em qualquer um. E também temos aprendido na experiência de Paulo como é que a gente vence a solidão, né? Paulo nos tem ensinado como que a gente vence a solidão. E o que, que a gente aprendeu de Paulo? Paulo venceu porque ele tinha uma missão. Falamos sobre isso numa quarta-feira inteira, demos exemplos. Ele venceu a solidão porque ele se recusou a transformar seu coração no lixão emocional. E hoje nós vamos... ele se recusou a se entregar ao complexo de vítima. E hoje nós vamos falar sobre a quarta performance de Paulo, a maneira que Paulo conseguiu suportar a solidão. Paulo não permitiu que o emocional adoecesse o seu espiritual. É o que nós vamos falar hoje na nossa exposição. Aprendemos que Paulo está preso, quando escreve a segunda carta de Paulo a Timóteo, condenado à morte. E na sua carta de despedida para um amigo, Timóteo, ele abre seu coração. Falamos sobre isso na quarta-feira passada. Timóteo, vem me ver correndo. Procura vir ter comigo breve. Por quê? Porque ele está preso, condenado à morte, de posse da revelação do Pai, que daquela cadeia ele não sairia. Deus o livrou de muitas cadeias, de muitas dores, de muitos inimigos, de muitas ciladas. Daquela ali, não. Paulo, você vai morrer. E ele escreve em 2 Timóteo, dizendo, estou sendo derramado como libação, o tempo da minha partida está próximo. Ele diz, então vem me ver, Timóteo, eu não quero morrer sozinho. Na sua carta, ele começa a falar de alguns amigos que ele acreditou estivessem com ele nos momentos mais adversos. Ele vai falando, Demas me abandonou, tendo amado muito mundo presente, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. E ele diz, só Lucas está comigo. Lucas era irmão em Cristo, mas não era companheiro de viagem. Lucas era médico, ficou com Paulo, embora fosse colega de ministério, mas não amigo íntimo, porque além de estar preso, abandonado, condenado à morte, ele estava doente. Então o médico falou, vou ficar com Paulo até que ele morra. E ele foi degolado. E não deu tempo de Timóteo vê-lo. Paulo estava sozinho. Então nós falamos que quando Paulo ele diz, ó, Demas me abandonou, Crescente foi para lá, Tito foi para lá, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me defender. Ele está falando da sua solidão. E quando ele fala, ele está pondo para fora. Então, nós falamos semana passada. Ele se recusou a transformar o seu coração no lixão emocional. E aí, quando a gente continua lendo o texto, a gente vai entender também que Paulo não permitiu que o emocional adoecesse o seu espiritual. Isso é fundamental. Nós estudamos lá no início que nós entendemos que a solidão, que não é só estar sozinho, solidão não é só estar só, é estar vazio. Então, não é só uma questão geográfica, ninguém do lado. Esse alguém que está do lado, se vai matar a solidão, tem que estar dentro também. Se não tiver dentro, eu posso estar cercado por um milhão de pessoas, continuo sozinho, porque eu estou vazio. Eu não estabeleci conexões de intimidade nem afetivas. Então, eu posso estar numa partida de futebol, posso estar fazendo compra em Madureira, posso estar dentro de um shopping sentado numa praça de alimentação e um monte de gente gritando o meu nome. Essas pessoas que gritam o meu nome estão dentro? Não, pastor, então você está sozinho. Porque você está com gente do lado, mas está vazio. Ao passo que, se existe alguém dentro de você que você ama, e eu não falo só de amor, Eros, falo de amizade, de família, falo de plenitude afetiva e relacional. Se quem você ama também não pode estar do lado, você continua só, porque você pode não estar vazio, mas você está sozinho. Então, a solidão ela é morta quando a gente vive essa conexão externa e interna, quem está do lado está dentro, quem está dentro está do lado. E essa conexão só pode ser feita pelo amor. Mas, como nós falamos na semana passada, que lá no Éden Deus disse, não é bom que o homem esteja só, Deus nos fez, por natureza, seres sociais. E lá no Éden, quando ele nos definiu, ele diz que criou o homem do barro, soprou o fôlego de vida nas suas narinas e disse que o homem se tornou alma vivente. Então nós não somos um corpo que possui uma alma, nós somos uma alma que possui um corpo. Da mesma forma como essa roupa está para o meu corpo, esse corpo está para a minha alma. A minha alma se manifesta através desse corpo, eu sou uma alma. Então, quando a gente fala de solidão, a gente não fala, portanto, só de uma questão geográfica, relacional. A gente está falando de uma questão que vai no âmbito espiritual também. E aí, o que acontece? Já falamos sobre isso numa das nossas ministrações. Que muitas vezes nós queremos vencer as sequelas da solidão com terapia. A terapia ajuda a beça. Mas o problema é que a questão e as sequelas da solidão não se manifestam só no âmbito psíquico ou emocional, mas vai no espiritual. Paulo conseguiu cumprir a missão até o final, não sendo paralisado pela solidão. Ah, como nós falamos, a solidão dói, mas só paralisa se a gente permitir. Paulo sofreu as dores da solidão, mas a solidão não parou, não interceptou sua missão, não o impediu de viver a vida plenamente. Ele venceu a solidão sem ter alguém do lado, porque ele teve essas posturas que nós estamos revelando aos irmãos na palavra. E uma dessas posturas é ele não permitiu que o emocional adoecesse seu espiritual. No capítulo 2 de Timóteo, versículo 4, versículos 7, coloca para mim, painel, 7, 17, 18, Paulo, ele toca na espiritualidade. Ele escreve o texto mais conhecido dele, que é combati, leia comigo, combati o bom combate. Mais uma vez mais forte, vem comigo. Guardei a fé. Então Paulo está dizendo, falei sobre isso na semana passada, a luta dele desde que ele se converteu foi luta, a vida dele foi luta, pancadaria, perseguição, que ele era perseguidor, passou a ser perseguido. Os da religião que ele abraçava, quando ele virou as costas para ela e seguiu a Jesus, essa religião se tornou inimiga dele, então ele foi perseguido ao máximo. E agora ele está de posse de que depois dessa luta toda, ele não vai ter um descanso. Depois dessa luta toda, ele entendeu que a vida dele vai acabar e ele está dizendo que no final tudo que ele tem é fé. Aí eu falo, irmãos, nós cristãos quase sempre lemos esse versículo como algo quase poético. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não tem nada de poético aqui. Paulo está dizendo que desde que ele se converteu na estrada de Damasco, a vida dele foi embate, 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 embate. Quando ele escreve a igreja de Corinto, ele diz quantas vezes ele foi perseguido, foi ameaçado de morte, foi traído por irmãos, quantas vezes ele foi preso, quantas chibatadas ele levou. Ele diz, desde que eu me converti a Cristo, se eu fosse analisar pelo veio capitalista, se eu fosse analisar pelo veio existencial, servir a Cristo foi a maior furada, porque eu só senti dor. E aí ele diz, e agora no final disso tudo, Deus diz que a minha carreira acabou e tudo que eu tenho no final é fé. Ele está dizendo, eu não tenho família, não tenho esposa, não tenho filhos, não tenho casa própria, não tenho amigos perto, não tenho nada. Não tem nada de poético aqui. Mas aí, Paulo, quando pronuncia essa palavra pelo Espírito Santo, ele não fala como quem está amargurado. Você vai lá no versículo 17 e você vê o que, que Paulo diz. Olha que coisa interessante. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e a ouvissem todos os gentios. E fiquei livre da boca do leão. Olha que coisa interessante, irmão. Vida tomada por batalhas e combates e tribulação. Ele morre na cadeia e morre degolado. Mas ele diz que, a despeito do quadro pintado e da situação exposta, ele está dizendo que o Senhor esteve ao lado dele e o fortaleceu. Veja, o Senhor está do lado e não o tira da cadeia. O Senhor está do lado e o fortalece para que ele suporte as dores da cadeia. E ele continua dizendo, para que por mim fosse cumprida a pregação. Então Paulo está entendendo que até as dores que ele sente têm propósito, porque foi na cadeia que ele escreveu grande parte das cartas que hoje nós chamamos de Bíblia. Foi na cadeia que Paulo evangelizou a tantos que se tornaram ícones na evangelização do planeta. Foi na cadeia que Paulo pôde produzir os seus maiores e mais abençoados conteúdos. E no final desse versículo ele diz lá, ó, e fiquei livre da boca do leão. Essa fala aqui me abençoa demais, cara. Porque veja só, eu estou preso. Meus amigos me abandonaram. Estou condenado à morte, vou morrer amanhã. E Deus diz que, e Paulo diz, Deus me livrou da boca do leão. Como que ele foi liberto da boca do leão se ele está na situação como essa? Do que Paulo está falando, irmãos? Paulo está falando que nada do que humanamente vivi teve poder para chegar na minha alma. Teve poder para afetar a minha relação com Deus. Teve poder para desconfigurar o meu propósito e a minha missão. Paulo, desde que se converteu, ele disse que estaria disponível para Deus para pregar o evangelho a todos os gentios. Ele é conhecido como apóstolo aos gentios. Todos os que não são judeus são gentios. Nós somos gentios. Paulo está dizendo que ele entende o seu chamado, a razão do seu nascimento, e ele entende que é possível que as nossas dores, que as nossas adversidades, o abandono dos amigos, o abandono da família, a ingratidão dos outros, a humilhação produzida pelos outros, podem me tirar do meu propósito de vida. Paulo está dizendo, não conseguiram me tirar do meu propósito de vida. Para Paulo, sucesso não é ver estabelecido na sua vida a sua vontade. Para Paulo, sucesso é ver estabelecido na sua vida a vontade de Deus. Mesmo que a vontade de Deus seja dor. Isso é sucesso para Paulo. Me lembra essa história, a experiência de Jesus no deserto. Tudo isso te darei, o Satanás o tenta e diz, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Depois ele diz que tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Lança-te daqui, porque está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos para que te sustentem. Você vai ficar famoso na hora. Então Satanás propõe a Jesus provisão física, pão para quem está 40 dias sem comer. Satanás propõe todas as riquezas do mundo. Satanás propõe fama instantânea. Tudo isso te darei. Jesus responde a Satanás com 3 textos bíblicos e no final de tudo ele diz, para trás de mim, Satanás. Satanás oferece a Jesus tudo que Jesus teria, só que depois da cruz. Jesus seria alimentado? Seria. Nunca passou fome na vida, a não ser no deserto, porque era propósito. Jesus ficou famoso, sim, porque no dia em que o Cristo for levantado, diz o texto, a todos atrairei a mim. Os homens viram Jesus sendo assunto aos céus? Viram. Tudo que Satanás no deserto ofereceu a Jesus era de Jesus, só que depois da cruz. Qual era o projeto de Satanás, portanto? Tirar Jesus da cruz. Desviar Jesus do seu propósito de vida. Propósito de Satanás, irmão, não é só gerar dor, não é só nos fazer sofrer, não é só nos humilhar, não é só nos amaldiçoar. O que Satanás mais quer comigo e contigo é tirar-nos do projeto de Deus para a nossa vida, porque eu sei que você sabe que Deus, quando criou você com um propósito, irmão. Já preguei aqui, você não é filho de chocadeira, você não é um produto do acaso. Pum, nasceu. Não, não, não. Deus sonhou com você. Deus pensou você. E a Bíblia diz que ele tem um plano para cada criatura sua. Qual é a missão de Satanás? Desconfigurar esse projeto. Pois bem, Paulo está dizendo que a solidão, se não fosse enfrentada com sabedoria, poderia desviá-lo do projeto de Deus. Mas ele está dizendo, não, Deus me livrou da boca do leão. Deus não me permitiu que essa dor, que essa adversidade me afastasse do centro da vontade dele. E no verso 18, ele continua, e o Senhor me livrará de toda má obra e me levará salvo para o seu reino celestial. Veja, que a morte para Paulo não é um problema desesperador, porque na morte ele está sonhando com o reino celestial. A morte só é um problema para quem passou pela vida e sabe que não cumpriu a missão. Agora, quem está no centro da vontade de Deus, cumprindo a vontade de Deus, que vem a morte. Porque a gente sabe que para quem está em Cristo, a morte não é o fim. A morte é um portal. A morte é um lugar de passagem. Porque o que está prometido para nós é o que Paulo diz aqui, o reino celestial. Aplauda ele bem forte. E essa palavra, até bonita ela é. É onde nós vamos dar no final. Então, nosso desafio, irmão, é não permitir que as adversidades da vida nos tirem do centro da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? É importante que a gente conheça isso, né? E a gente só acha isso quando a gente restaura o altar do nosso quarto. Tu, quando orares, entra no teu quarto em secreto e fala com teu pai em secreto, que teu pai em secreto te abençoará. A gente, quando restaura o altar e pergunta a Deus, pai, para que eu fui criado? Qual a razão da minha existência? Dizem que eu sou aquilo, dizem que eu sou aquilo, dizem que eu tenho que fazer isso, dizem que eu tenho que fazer aquilo. Eu fiz aqui, até tive um certo sucesso, mas não trouxe plenitude a mim. Depois eu fui tentar aquilo. Cara, arrebentou, ganhei dinheiro, mas eu não me realizei. Para que eu nasci? Para que eu nasci? Essa é uma pergunta que cada um de nós teríamos que responder. Bom, Paulo não sucumbiu no emocional porque se recusou a secundarizar o espiritual. E é claro, irmãos, que Deus, que é Senhor de todas as coisas e nos conhece como criatura, Deus já sabia que haveria entre nós, depois da queda, uma tendência de enquanto seres caídos, de abandonarmos o espiritual com tanta facilidade. E a prova disso é que quando a gente lê Mateus 6, 33 e 34, que também são textos muito conhecidos na Bíblia Sagrada, nós vemos o Senhor dizendo assim, mas buscai primeiro o quê? Leia para mim. O reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nesse capítulo, Jesus está falando com os seus discípulos a respeito das necessidades da vida. Não vos preocupeis com o que haver de comer, com o que haver de vestir. Vosso Pai Celestial lhe sustentará, não vê as aves do céu, eles não semeiam e, todavia, vosso Pai os sustenta. Olhai os lírios do campo, digo-vos que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Então, que não esteja como preocupação de vocês as coisas materiais, mas busca primeiro o reino de Deus. Porque quando você busca primeiro o reino de Deus, todas essas coisas que são preocupação em vocês, elas serão acrescentadas. O que Deus está dizendo é o seguinte, busca as coisas espirituais, que das tuas coisas materiais cuido eu. Cuida do que é meu, que do que é teu, cuido eu. Se você coloca o reino em primeiro lugar, as coisas chegarão. Deus vai te conduzir de forma que tudo dê certo no final. Que você acabe no centro da vontade de Deus, sempre. Então, me parece que quando Jesus já fala com os discípulos lá, buscai primeiro o reino, é porque ele sabia que as coisas materiais, nossas preocupações, nossos medos, seriam poder em nós para nos tirarmos do espiritual, para secundarizarmos o espiritual. E o que a gente aprende com Jesus é que se o reino não estiver em primeiro lugar, irmão, ele não está em lugar nenhum na nossa vida. Se Deus não pode ser o número um, ele não será número nenhum na nossa vida. Vou repetir uma frase que vocês já me ouviram aqui dizer muitas vezes. Deus não aceita nada que seja menos do que tudo. Repita comigo: Deus não aceita nada que seja menos do que tudo. Ou tudo, ou nada. Ou o reino está em primeiro, ou não está em lugar nenhum. Ou o rei está em primeiro, ou ele não está em lugar nenhum. E por que esse texto está na Bíblia? Porque Jesus sabia que é uma tendência nossa como seres caídos. Quando a necessidade física, a necessidade biológica, a necessidade material aparece, a gente vai tentar correr atrás para dar um jeito na nossa vida. A primeira coisa que a gente põe em segundo plano é o reino, é o espiritual. Pois bem, nós tiramos o espiritual do lugar, o que acontece? A gente vai viver a vida correndo atrás, tentando dar um jeito na nossa vida. Você corre daqui, arrumou aqui, cai lá. Tu chega lá, arruma aqui, caiu aqui. Aí tu arruma aqui, caiu aqui. Aí você diz: meu Deus, é um abismo chamando outro abismo, como diz o salmista. Porque você tirou a rédea da mão de Deus. E Deus está dizendo: filho, por que você está correndo tanto, filho? Você só precisa cuidar de uma coisa, do reino. Você só precisa colocar o espiritual no primeiro lugar, só isso. O resto eu dou conta. Irmãos, é verdade isso ou não é, irmão? Deus já te permitiu faltar alguma coisa mais do que básica? Fala a verdade, irmão. Deus não sempre te supriu até hoje. Cara, lembra das dores pelas quais você já passou, das guerras que você já travou, dos buracos que você já caiu, das enfermidades que já enfrentou, dos acidentes que já sofreu, das calúnias pelas quais passou. Lembra dos abismos pelos quais você passou? E, literalmente, passou. Você está aqui vivo de pé louvando ao Senhor. Sabe por quê? Porque você é bom? Porque você deu o teu jeito? Não, porque a graça do Senhor te achou lá naquele buraco. Ele supre nossas necessidades. Lembra, alguns anos atrás, um empresário muito rico me procura e pergunta: ah, pastor, eu perdi tudo, mas não sobrou nada. Não perdi, meu Deus, passou um tsunami, eu perdi tudo. Eu estou no fundo do poço, o que eu faço? Disse para ele na mesma hora: está no fundo do poço? Agradeça a Deus, porque esse poço tem fundo. E para quem está no fundo do poço, só há um lugar para se olhar. Para onde, irmão? Para o alto. Elevo os meus olhos para o alto, o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem de onde? Do Senhor que fez os céus e a terra. Então, muitas vezes, as nossas adversidades não são obra do diabo. Podem ser obra de Deus nos paralisando para que a gente volte a olhar para o alto. Para que a gente volte a colocar o reino em primeiro lugar. Para que a gente volte para o caminho que se chama Jesus de Nazaré. Paulo está dizendo que ele não permitiu que as lutas pelas quais passava adoecesse o seu espiritual. Ele diz: não, não vou cair na boca do leão. Então Jesus sabia que o abandono do espiritual, o abandono do metafísico, o abandono do supra-humano, o abandono do não mensurável, logo seria deixado em segundo lugar pelas coisas que se mensura, pelas coisas que se toca, pelas coisas materiais. Jesus sabia muito bem disso. Por isso ele diz: filho, não permita que nada adoeça o teu senso de valor. Deixa o reino no primeiro lugar. Que tudo atrás degringole na tua vida, mas não tira o reino do primeiro lugar. Porque é a manutenção do reino em primeiro lugar que vai fazer com que todas as coisas que desabaram na tua vida sejam reconstruídas no nome de Jesus. Acredita nisso. Eu tomei a vida de Paulo e de Elias de propósito. Porque Paulo foi aquele cara que foi trasladado ao terceiro céu, irmão. Paulo foi o único ser humano que esteve lá diante do Senhor. Elias foi o maior de todos os profetas. Tanto que ele não experimentou a morte, ele foi trasladado ao céu num carro de fogo, num redemoinho de fogo. Um santo homem de Deus. Mas homens que sofreram angústias intensas. Mas homens que eram de Deus, não porque Deus impediu que as angústias chegassem. Era um homem de Deus porque não permitiram que as angústias que chegaram deformassem a relação cristã com Deus. O reino continua em primeiro lugar. E no final eles acabam honrados. Paulo morre do jeito que morreu, mas mesmo depois de morto, nos abençoa até hoje. Não há ninguém nesse Novo Testamento que nos ensina tanto como Paulo em suas cartas. A sua vida não pode ser sepultada jamais. Não é? Eu, quando chegar no céu, claro que eu vou querer conhecer Jesus, mas depois que eu abraçar Jesus, eu vou logo perguntar: onde é que mora Paulo, irmão? Ah, Paulo mora ali, ó. Eu falei: eu vou correndo na casa de Paulo, Porque Paulo é a razão da nossa salvação, tirando Jesus, evidentemente. Deus o levantou como apóstolo aos gentios. É por causa de Paulo que esse culto está acontecendo. Porque se Deus não levantasse Paulo, o evangelho não teria chegado até aqui em Realengo, Sulacape, Bangu, Campo Grande. Então louvo a Deus pela vida de Paulo. Como eu digo lá na reunião de transferência, eu louvo a Deus pela vida de Paulo, porque essa igreja existe por causa de Paulo. E porque essa igreja existe por causa de Paulo, eu conheci a Andréia na porta dessa igreja. Se essa igreja não existisse, eu não conheceria a Andréia, eu não estava casado com ela. E se eu não conhecesse a Andréia, eu não tinha duas filhas, Tamara e Thaís. Então eu devo quase tudo a Paulo. Mas Paulo acabou como acabou. Mas não morreu, está vivo até hoje. E fala conosco. Isso aqui é coisa mais linda. Hoje, lamentavelmente, é muito comum, veja se não é verdade que eu vou lhe dizer, ver os crentes deixando o espiritual em segundo plano. Em função dessa realidade, tira o reino do primeiro lugar, e se ele não está no primeiro, ele não está em lugar nenhum, nós vemos alguns fenômenos interessantes. Primeiro, nós vemos alguns crentes se achando abandonados por Deus, exatamente porque a dor chegou. Eu já preguei sobre isso aqui muitas vezes. Alguns crentes que não conseguem coadunar amor de Deus e dor. Se Deus ama, não dói. Se dói, Deus não ama. Não dá para conciliar os dois, pastor. Mas aonde que você viu isso na Bíblia? Da onde você tirou esse não dá? Essa ideia sai da onde? Pois é, não sai de lugar nenhum. Porque a gente acredita que o amor é um sentimentozinho que nos blinda contra a dor. Irmão, vamos falar de amor humano. Quem aqui já amou alguém ou ama alguém de fato e de verdade? Levante a mão e diga glória a Deus. Acho que todos nós já amamos alguém. Já sentiu dor nesse amor aí, não? Irmão... Amar dói ou não dói? Ou como dói? O amor, ele pode produzir a maior alegria que um ser humano pode sentir, é verdade ou não é? Mas quando dá ruim, pode produzir a maior dor que um ser humano pode sentir. O mesmo sentimento. Bom, o amor de Deus não é o Eros, não é o Storgê, não é o Filéu, é o Ágape. É um amor imaculado. Então, o amor dele para conosco é perfeito, puro, então não há como nos decepcionarmos nele. Só que o amor de Deus, que é perfeito, nunca disse para nós que esse amor nos pouparia da dor. Nós é que construímos uma ideologia num amor fantasioso, num amor poético. Imaginamos que porque ama, não dói, e não é verdade. Vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. Então, os que não conseguiram coadunar, concatenar, conciliar amor de Deus e dores, o que acontece? Eles se frustram com Deus e acabam por abandoná-lo. Ou seja, secundarizam o espiritual. Presta atenção. Qual a razão de você ter secundarizado o espiritual? Há muita dor, pastor. Se Deus fosse bom, não teria acontecido isso. Se Deus se importasse, ele não permitiria isso. Se Deus existisse, ele não permitiria isso. A dor me fez abandoná-lo. A dor me fez secundarizar o reino. Aí nós temos a segunda realidade. Outros, por se acharem agora maduros demais, espirituais demais, desejam viver uma vida, digamos assim, mais, com mais intensidade. O cara sempre colocou o reino em primeiro lugar, aí Deus o abençoa, Deus o prospera, Deus o torna bem-sucedido materialmente muitas vezes, e ele, então, está vivendo um conforto. Aí ele diz, cara, eu vou curtir a vida um pouco, eu vou viver um pouco de mais intensidade. Só que para ele viver a vida com mais intensidade, com mais festa, com mais celebração, ele abandona Deus. E muitas vezes a pessoa abandona a própria família. Porque ele está dizendo, cara, eu vou ser feliz. Ele está bem sucedido, está com grana, está com liberdade. Aí ele secundariza o reino. Ele abandona o Senhor. Agora, por que ele abandonou o Senhor? Por que ele secundarizou o espiritual? Alegria, prazer e liberdade. Um abandona por causa da dor e da angústia, o outro abandona em busca de prazer e liberdade. Veja que são sentimentos completamente antagônicos. Mas, embora completamente antagônicos, produzem o mesmo fruto, a secundarização do reino. Você diz assim: Deus prometeu e não cumpriu. Então você está chamando Deus de mentiroso. Então você já desconfigurou Deus em você. Quando você diz que eu vou viver a vida, vou viver prazeres, mas que nos quais Deus não pode ir, você está dizendo: Deus atrapalha a minha liberdade. Você está botando Deus para fora. Qual o problema disso, irmão? Quando você trata Deus assim, Deus se coloca assim na sua vida. Você quer ver Deus para longe da vida? Ele vai ficar longe da sua vida. Você quer expulsá-lo das suas alegrias? Ele vai obedecer você. Você quer se convencer que Deus é mentiroso, ele prometeu e não cumpriu? O amor dele não é verdadeiro porque doeu? Então você não quer mais esse Deus? Então está botando Deus para fora? Deus vai ficar do lado de fora. Aí você fala assim: mas pastor, de onde o senhor tira isso? Ora, existe essa experiência na vida de uma igreja. Igreja de Laodiceia, preguei sobre ela outro dia. Para essa igreja, está lá escrito: eis que estou à porta aí, bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Numa igreja, a de Laodiceia, Jesus está do lado de fora, batendo na porta, esperando que alguém abra. Agora, não diz também a palavra que a porta que ele abre ninguém fecha, a porta que ele fecha ninguém abre? Ou seja, não diz que ele tem a chave de todas as portas? Tem. Por que que ele bate na porta da igreja se ele tem a chave para entrar? Porque Deus respeita a forma como nós o tratamos. Se ele bate a porta do meu coração, eu digo: não te quero aqui, embora ele tenha poder de arrombar essa porta e dizer: vou morar aqui e você vai ter que me servir, ele não faz isso. Ele respeita a liberdade que nos deu. Então, muitas vezes, a gente ouve assim: poxa, Deus esqueceu de mim. Não. Provavelmente, você se esqueceu dele. Só não percebeu que você secundarizou o reino. E aí, quando Deus está longe da nossa vida, todas as dores se potencializam. A solidão, a depressão, a ansiedade, o medo, a angústia. Uma coisa é você passar pela tempestade da vida com Jesus no teu barco. A outra coisa é você passar pela tempestade da vida com Jesus fora do teu barco. Então, secundarizar o espiritual é uma autossabotagem. Então, percebam que quando nós tiramos o reino do primeiro lugar, quando nós secundarizamos o espiritual, e os motivos podem ser mais diversos: alegria e liberdade, dor e tristeza, o que acontece? Tudo isso se potencializa em nós. Aí, quando a gente abandona, aí a gente imagina que ia melhorar, né? Aí piora. Aí piora muito. Aí você olha lá para trás e diz assim: poxa, eu era feliz e não sabia. Aí nós vivemos essa perversão que eu já preguei aqui também algumas vezes, que abandonar a Jesus é muito fácil. Tirar o reino do primeiro lugar é muito fácil. Por quê? Porque a Bíblia diz que se pois o Filho vos libertar, concluam para mim, verdadeiramente sereis livres. Então, em Cristo eu sou livre. Porque sou livre, é muito fácil de eu me libertar dele. Estou vazando, Jesus. E ele não vai te mandar um laço e te amarrar no pé da cadeira. Então, para me afastar de Jesus é muito fácil, porque nele eu sou livre. Aí, quando eu me afasto dele, eu me chafurdo no pecado. Já a respeito do pecado, a Bíblia diz que aquele que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Então, quando eu estou chafurdado no pecado, quero voltar para Jesus, é uma dificuldade diabólica. Você quer, você deseja, você anseia, você está lutando para isso, mas o pecado fica aqui, ó, te arrastando. Tando para cá e você diz: meu Deus, agora foi, aí tu veio. Mas daqui a pouco você está lá de novo, você diz: meu Deus do céu, eu quero me libertar. Você não se liberta, porque do pecado você é escravo. Para voltar é uma complicação, alguns não conseguem, mas para se afastar de Jesus é fácil. É fácil. Só construir uma visão equivocada de si mesmo, só você se achar o cara, o teólogo, o filósofo, o sabichão, o santo, e achar que não precisa mais de igreja, de líder, de comunhão, de limites. E aí você vai ser o senhor de si mesmo. E Jesus diz para você, você quer ser o senhor de si mesmo? Está aqui a rédea da tua vida. Agora, quando a gente diz, não, senhor, seja tu o senhor da minha vida, então tá bem, né? Deixa comigo. E pior que a gente sabe, cara, que se, como eu já disse aqui, né? A gente roda muitas igrejas e a gente vê muitas vezes o evangelho do medo sendo pregado. Olha, não faz isso porque Deus vai pesar a mão. Não faz isso porque Deus vai castigar. Olha o leito, irmão, olha o leito. Aí os crentes ficam desesperados com medo de Jesus. Olha o leito. E, meu Deus, olha o leito. E, meu Deus, vai me pesar a mão. Eu falei, pô, isso é Deus ou é o diabo, meu Deus do céu? Eu sirvo a Deus por medo ou por amor? Grande parte dos crentes serve a Deus por medo. Deus vai lhe castigar. Eu não acredito que Deus castigue. Você sabe qual é o pior castigo que Deus pode dar a um filho seu? Sabe qual é? É nos entregar nós mesmos. É Deus falar assim, Ney, ó, tá por tua conta a tua vida, se vira aí, mané. E se a gente se conhece, a gente conhece o nosso poder de autodestruição. A gente sabe o nosso índice de maldade. Então, meu medo não é Deus me entregar a Satanás, porque de Satanás ele me livra quando eu gritar o sangue de Jesus. Agora, quando ele me entrega a mim, ai, quem pode me livrar de mim mesmo, né? Pois é. Então, Paulo venceu, irmão, porque ele não permitiu que as suas dores maculassem o espiritual, ele não secundarizou o reino. Nunca nos esqueçamos. O evangelho, como nós já aprendemos aqui, ele tem sim poder para nos livrar da dor. Mas o evangelho é, sobretudo, poder para nos capacitar para ela. Paulo, nessa cadeia você morre. Todos te abandonaram, mas ele está dizendo, o Senhor me socorreu. O Senhor me deu provisão. O Senhor me livrou da boca do leão. De que leão ele está falando? Do leão de fora ou do leão de dentro? Está falando do leão de dentro. Que poderia desconfigurar a visão que ele tem de Deus e fazê-lo abrir mão do reino e da missão da vida. Então Deus não o livrou da dor, mas Deus o capacitou para a dor. Daniel. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Deus livrou Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidinego da fornalha 7 vezes aquecida. Deus livrou na fornalha. Então, quando a gente tem uma visão de evangelho, que é evangelho só para me livrar da dor, eu vou me frustrar com Deus e com o evangelho, porque o evangelho não é só para me livrar da dor, para me capacitar para ela. Porque é preciso que a gente tenha uma visão realista de mundo. Aqui, irmão, eu preciso lembrá-los, para a gente já ir caminhando para o final, de uma palavra ministrada aqui alguns anos atrás, cujo tema foi viver é administrar sofrimentos. Viver é administrar sofrimentos. Eu li 1 Pedro 3,17. Tenho certeza que a maioria de vocês se lembra dessa palavra aqui. Porque ela é fenomenal, cara. Paulo diz assim, porque melhor é sofrerdes fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Esse texto é uma aula de vida. Porque melhor é sofrer desfazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Esse texto ele é absurdamente enfático, absolutamente claro sobre uma questão existencial. Qual, pastor? Na vida não existe a opção não sofrer. Você é do bem? Sou. Vai sofrer. Você é do mal? Sou. Vai sofrer também. Aí ele diz, é melhor sofrer fazendo bem. Pô, mas quem é do bem não devia sofrer. Não devia, mas sofre. Ou não sofre? Quantos aqui são do bem? Diga, glória a Deus. Já sofreu na vida, não? Pois é. Só vai parar de sofrer quando morrer, viu, irmão? Então diga para quem está ao seu lado, tenha paciência, irmão. Você vai morrer, então vai passar. Você vai para o reino celestial, então... Se é do mal, sou. Sofre também. Não existe opção não sofrer. Ponto. Acabou. Quem faz o bem, sofre. Quem faz o mal, diz o texto, sofre também. Então, o sofrimento é inerente à existência desde a queda. Desde a queda. No dia que comerdes, certamente morrereis. E como diz Albert Schweitzer, tragédia não é quando um homem morre. Tragédia é o que morre no homem enquanto ele ainda está vivo. Quando Adão e Eva comeram o fruto proibido, eles não morreram biologicamente imediatamente. Mas morreu um monte de coisa antes da morte biológica. A comunhão com Deus morreu. A comunhão um com o outro morreu. O projeto que Deus tinha para eles morreu. O jardim como residência morreu. Eles foram expulsos. Perderam a paz. Agora era sofrimento. Vão ter que administrar sofrimento. Ah, pastor, essa palavra é muito pessimista. Não, não é pessimista, não. Ela é realista. Não ver a vida assim é ser ufanista. É viver auto-engano. E mais, o texto nos deixa absurdamente claro também, portanto, que o sofrimento a respeito do qual ele está falando não é o sofrimento que vem como fruto dos nossos erros. Claro que nossos erros nos fazem colher frutos muitas vezes dolorosos. Todos nós já colhemos e vamos colher. Mas esse sofrimento aqui não é o sofrimento fruto. Porque se a árvore é boa, sofrimento. Se a árvore é má, sofrimento. O mesmo fruto em árvores diferentes? Não, a Bíblia diz que não pode. Se você é jaca, não vai dar manga nunca. Se você é manga, não vai dar tangerina nunca. Mas ele está dizendo, árvore ruim e árvore boa vão sofrer. O mesmo fruto de árvores diferentes? Não. Então, esse sofrimento não é o sofrimento que a gente colhe como produto dos nossos erros. Não é dor produzida pelo que fazemos. É dor produzida pelo que nós somos. Pedro está falando da dor de ser. Ser dói. Ponto. Por que eu sofro? Porque eu estou vivo. Acabou. Você pode ficar na tua casa quietinho, irmão, não sai mais na rua, nunca mais. Fica dentro do teu quarto, bonitinho, leva uma comida para você. Você vai sofrer dentro do teu quarto, sozinho. Você vai ter angústia dentro do teu quarto, sozinho, preso o resto da tua vida. É angústia de ser. É angústia de estar vivo. De estar sendo atravessado pelas sequelas de uma existência caída. Eu consigo imaginar esses atravessamentos. Por exemplo, temos nesse exato momento nos assistindo lá do outro lado, 630 links abertos. Por que eu sei? Porque eu estou linkado no Wi-Fi da igreja. Tem uma força chamada Wi-Fi que está aqui atravessando esse ambiente, não está? Passa por nós, eu não sei como, mas passa. Temos um mundo microbiótico aqui, cujos olhos humanos não dá para ver, estamos atravessando. Um mundo invisível de bilhões de coisas que estão nos atravessando aqui nesse exato momento, a gente não sente. A mesma coisa são as produções humanas. Quanto que, como raça, nós estamos produzindo nesse exato momento, estamos lançando como energia nos ares para as potestades do ar que se alimentam das produções humanas. Pois bem, essa produção de raça, ela volta para nós como uma chuva ácida. E colam na gente, sem que a gente perceba, sem que a gente tenha consciência. A Aí de quando vem você acorda, você está querendo morrer. Uma angústia do inferno, que você não sabe de onde que vem essa porcaria, se você tá com tudo em ordem. Aí você diz, meu Deus, o que é isso que colou em mim hoje? São energias que estão atravessando você. São as produções da raça que estão atravessando a gente. É porque a gente está vivo, que a gente sente essas energias, esses atravessamentos, que nem sempre a gente percebe conscientemente. Então, o que nos cabe, irmãos, se viver é administrar sofrimento? O que nos cabe é escolhermos o espírito com o qual a gente caminha sobre a terra. Um espírito que nos leva a praticar o bem ou um espírito que nos leva a praticar o mal. É melhor sofrer desfazendo o bem, se essa for vontade de Deus, do que fazendo mal. Por que que é melhor sofrer fazendo bem? Bom, o sofrimento é inerente à existência, sofre de qualquer jeito. Então eu sofro fazendo bem, porque quando eu semeio o bem, eu vou colhê-lo lá na frente. Mas se eu semeio o mal, também vou colhê-lo lá na frente. É por isso que nós podemos estar aqui, ó, vivendo a mesma dor. Aí um chega lá, essa dor está arrefecida. E no outro, ela está amplificada. Por quê? Por causa da postura de ambos aqui atrás. Alguns de nós, quando a dor chega, se revolta, chuta o balde, quero mais que todo mundo morra, que se dane, ninguém que cuida de mim, eu também não vou cuidar de ninguém, eu quero que todo mundo se dane, eu vou quebrar tudo. Legal. Revoltadão, machão, né? Fere, irmão, parabéns. Legal. Aí você vai cronificando a tua dor. E sabe qual é o problema? Se a gente não aprende com os anos, vai sentindo dor, sentindo dor, sentindo dor, a nossa alma já congelou, mas o nosso corpo com o tempo vai ficando frágil. A gente não vai suportando tanta dor. Aí, gente, eu vou falar uma coisa que pode ser mal interpretada, que hoje cada um escuta o que quiser, né? Tudo é preconceito, tudo é má intenção. Vira e mexe, nós encontramos com um idoso que está terminando a vida muito mal, abandonado pelos filhos, pelos netos, pela mulher, por todo mundo. Só que hoje ele tem uma figura frágil, decaída. A gente olha para o velhinho e diz, poxa, coitadinho, a família abandonou. Sim, é um coitado. Mas a gente não sabe quem foi esse que hoje é coitado, ontem. Dá para entender o que eu estou falando? Estou falando que ele precisa ser abandonado, que ele deve? Não, não, não se abandona pai nem mãe, acredito eu. Mas tudo que nós conhecemos desse hoje coitado é o agora. Mas os antes a gente não sabe. Então, como todos nós envelheceremos, como todos nós, cada dia que acordamos, estamos mais próximos da morte, como todos nós, à medida que acordamos todo dia, estamos mais frágeis do que ontem, eu acho que a gente devia viver de tal forma que os dias futuros, porque mais velhos, deveriam ser mais leves. Porque nós não teremos as mesmas forças que temos hoje ou tínhamos ontem. E onde é que entra o evangelho nisso? Me fazendo bom gestor de mim mesmo. Me capacitando para que eu entenda a vida como ela é, para que eu entenda a existência exatamente como ela é, para que eu não fantasie a existência, para que eu não falseie a existência, para que eu não romantize a existência, porque a existência será cada vez mais dura, mais difícil, mais dificultosa, mais problemática. Mas se Deus estiver no nosso barco, irmão, a gente vai falar exatamente como Paulo falou e que me abençoou dos mais. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, porque por mim, para que por mim fosse cumprida a pregação e a ouvissem todos os gentios. E ele termina dizendo, e fiquei livre da boca do leão. Que Deus nos amadureça, independente do que a gente esteja passando ou passará, mas que, sobretudo, ele nos livre da boca do leão. Amém, amados? Vamos aplaudir a ele bem forte. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos embora. Oh, Deus, muito obrigado. Semana que vem a gente volta com um novo tópico. Acredito que mais uns 4 encontros a gente termina o nosso estudo, mas é que as revelações vão vindo e elas são sempre muito abençoadoras. A Bíblia é uma escola de vida para quem sabe ser discípulo, né? Para quem não sabe ser discípulo, não adianta ensinar, porque é pérola a porco. Mas se a gente busca ser discípulo, pior que aconteça conosco, Deus vai nos colocar de pé e vai nos livrar da boca do leão. Que Deus abençoe você. Deus sabe o que você está passando. Ninguém imagina, mas Deus sabe o que você está passando. E a vontade de Deus é que você passe por isso aí, chegue do outro lado e chegue inteiro. Porque o projeto que ele tem para você, desde que você nasceu, continua de pé. E vai se concretizar na tua vida, no nome de Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado por mais um dia que tu acrescentas à nossa vida. Obrigado porque 1.000 caíram ao nosso lado, 10.000 à nossa direita nesse planeta. E nós não fomos atingidos mais uma vez. Chegamos ao final de mais um dia e chegamos alimentados. Chegamos abençoados por ti. Acrescidos um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor e da sua palavra. E eu sei, ó Deus, que essa palavra trouxe vida na vida de muitos amados teus aqui nessa noite. E eu te peço, ó Deus, que nenhuma palavra, nenhuma vírgula que foi ministrada ao coração de alguém nessa noite se perca. Pelo contrário, que nessa noite, enquanto teu filho dorme, que essa palavra trabalhe no peito dele e dela. E que faça, ó Deus, com que a sua história seja dividida entre antes dessa noite e depois dessa noite. Se o teu servo, tua serva entrou aqui, ó Deus, vítima da própria história, que ele saia daqui, ó Deus, capacitado para reescrever essa história contigo a partir de hoje. E que no lugar da sua vergonha, ele tenha dupla honra no nome de Jesus. Abençoamos o teu povo e te pedimos que nos permita chegar em casa, todos, sãos e salvos. E que tu nos conceda um final de semana, um restante de semana abençoado por ti. No nome de Jesus eu oro e no nome de Jesus eu abençoo o teu povo. Amém e amém. Aplauda ele bem forte. Dá um abraço no teu irmão. Vai com Deus. Até domingo, permitindo o Senhor.